América. Angola, saúde em foco.
Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, 16 de julho, a partir de Washington, D.C. Desde as 7 horas às 18 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 12.080. Das 18 horas às 18 horas e 30 minutos, estamos em onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou o Amães Miguel. A produção é de Mariano Bartolomeu, com direção conjunta de James Walton e Jason Lambro. Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a nossa médica residente, a doutora Nádia Kamat, que a partir de Luanda, vamos com ela conversar sobre febres hemorrágicas. Na reportagem, a Ludmila Rangel vai trazer o cenário possível das febres hemorrágicas em Luanda. O Israel Campos vai falar da malária em Talatona e do mundo abordaremos a eficácia de vacinas da Covid-19. Existem 7 e os especialistas dizem que o melhor mesmo é vacinar para evitar o agravamento da doença. Mas antes, vamos aos principais títulos noticiosos desta sexta-feira, 16 de julho de 2021. E começamos as notícias aqui nos Estados Unidos. O governo de Joe Biden lançou na quinta-feira o maior programa contra a pobreza no país em meio século, enviando pagamentos mensais pela primeira vez para ajudar a maioria dos pais americanos a cuidar dos seus filhos. As famílias receberão até $300 por mês para cada criança menor de 6 anos e $250 mensais para cada criança a partir de 6 anos. Os residentes do condado de Los Angeles serão novamente obrigados a usar máscaras em ambientes fechados, independentemente do seu status de vacinação face ao aumento de casos da Covid-19. A Ordem de Saúde Pública para os 10 milhões de habitantes do condado entrará em vigor no sábado, pouco antes da meia-noite. As autoridades no oeste da Alemanha dizem que as chuvas fortes e cheias mataram dezenas de pessoas, enquanto mais de 1.000 pessoas estão desaparecidas. A emissora alemã Deutsche Welle reporta que a maioria das 80 fatalidades ocorreram na Renânia do Norte, Westfália, enquanto 1.300 pessoas estão desaparecidas na região de Auvergne, a sudoeste da cidade de Bona. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, visitou na sexta-feira um local de saque na província oriental de KwaZulu-Natal. Ramaphosa alegou que os incidentes de violência mortal e saques que abalaram o país nesta semana foram planeados e instigados. Os Estados Unidos preparam-se para impor sanções nesta sexta-feira a várias autoridades chinesas por causa da repressão de Pequim à democracia em Hong Kong, reporta a agência de notícias Reuters. Em resposta ao anúncio de sanções, a China disse que os Estados Unidos deveriam parar de interferir em Hong Kong. Um atleta do Uganda desapareceu no Japão, para onde se deslocou para participar nos Jogos Olímpicos. A imprensa nipónica reportou que a ausência do halterofilista Julius Sesseteleko, de 20 anos de idade, foi notada durante a realização de testes da Covid-19 em Izumisano, Osaka. As autoridades do Estado australiano de Victoria instaram as pessoas a obedecer as medidas de bloqueio depois de 6 novos casos terem sido reportados nesta sexta-feira. Os novos casos elevam o número total de casos ativos adquiridos localmente em Victoria para 24. Neste nosso Angola Saúde em Foco, esta semana a nossa convidada é a doutora Nádia Kamat e o tema central é febres hemorrágicas. A partir do estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C., vamos já ao encontro da doutora, a nossa médica Nádia Kamat. Doutora, bem-vindo uma vez mais a este Angola Saúde em Foco.
Obrigada aos internautas e ouvintes da Voz da América. Boa tarde, boa noite, dependendo de que canto do planeta nos ouve.
Doutora, escolhemos febres hemorrágicas. Quando falamos de febres hemorrágicas, em duas linhas, falamos de...
Nós primeiro temos que desmistificar, porque provavelmente quem está lá em casa a ouvir e o termo febre hemorrágica fica um pouco dúbio. Então é tão simples quanto dizer que tem alguém que tem febre e que sangra. E esse sangramento pode vir de qualquer lado. Portanto, é dito febre hemorrágica, independentemente das suas causas. Mas quando ouvimos falar em febre hemorrágica, estamos a falar de doenças muito graves e que habitualmente são causadas por vírus.
Obrigado, doutora Nádia Camat. Estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. Tal como ouvimos da explicação da doutora Nádia Camat, as febres hemorrágicas são um assunto de debate não só em Angola e incluem Marburg, a dengue, a febre amarela, entre outras complicações. Vamos ver o cenário que a Ludmila Rangel encontrou em Luanda.
Começamos a nossa reportagem em um dos centros de referência do município de Belas, província de Luanda, onde diariamente são recebidos mais de 300 pacientes vindos de vários pontos ao redor da zona. Não tivemos a oportunidade de entrevistar nenhum dos utentes que lá se encontravam e nem os técnicos locais de serviço que mostraram indisponibilidade imediata. Mas quem trabalha no centro garantiu-nos estarem a receber vários casos de malária com distúrbios hemorrágicos e, na sua maioria, crianças e mulheres grávidas. As explicações dadas pelos técnicos esclareceram que, habitualmente, os pacientes prestam os primeiros socorros em casa, com algumas manobras aprendidas através dos seus ancestrais, e fomos à busca de explicações desta dona de casa, mãe de 3 filhos e secretária executiva. Ela esclarece como tem prestado os primeiros socorros se, eventualmente, um dos seus familiares tenha malária com hemorragia.
Febre hemorrágica ou febre com hemorragia, já ouviu falar?
Já ouvi, sim.
E normalmente em casa, como é que atua quando situações do género acontecem?
Por exemplo, no caso da minha filha, e nós usávamos álcool e petróleo, sentiam aquele cheiro de petróleo.
Exato, mas punham em pequenas quantidades? Ou
não, em pequena quantidade num pano, enrolavam e sentiam o cheiro de álcool.
Punham à volta do nariz?
Sim, sim.
E estancava logo o sangramento?
Estancava, sim, senhora.
E as febres? Como é que lida com as febres quando elas são muito altas?
Quando elas são muito altas, primeiramente, se eu dou banho, medo a temperatura, dou banho e dou logo um calmante. Depois, faço o primeiro socorro, depois que eu levo para o hospital.
A febre hemorrágica é um termo utilizado para designar diversas doenças que apresentam um quadro de febre e hemorragia. São causadas principalmente por vírus e têm se tornado um problema de saúde pública em Angola devido ao aumento do número de casos e a sua alta letalidade.
Já apreciei muitas vezes vizinhos que tiveram esta situação. Crianças, normalmente isso era muito frequente em crianças, e via como é que as mães atuavam, não é? Os pais destas crianças atuavam. Normalmente era usado um tecido que era queimado e então usava-se para parar o sangramento o tecido com o fumo do tecido.
Ou seja, inalavam.
Inalavam o fumo para parar o sangramento. Cada um tinha uma maneira diferente de atuar, mas esta era mais frequente nos grupos que observava.
Mas até que ponto as manobras utilizadas para prestar os primeiros socorros em caso de febre com distúrbio hemorrágico pode ser prejudicial ao paciente? Uma pergunta que não obtivemos resposta no momento da nossa reportagem. Lembrando que Angola registou entre janeiro e maio de 2021 3.799.458 casos de malária e 5.573 óbitos, representando um acréscimo de 322.717 casos e menos 102 óbitos, comparando o mesmo período de 2020. Dentro dos casos diagnosticados este ano, há o registro de sangramento ou hemorragias entre os pacientes.
Obrigado, Ludmila Rangel, e esta interessante leitura sobre as febres hemorrágicas em Angola. O cenário merece atenção. O que os especialistas dizem ser mais complicado neste momento em que os sistemas de saúde, não só em Angola, lidam com a Covid-19. Doutora Nádia, vamos ao ABC agora sim, com mais detalhe. Vamos ao ABC das febres hemorrágicas, o que são, como identificar.
Pronto. E a reportagem acaba por responder um pouco das nossas questões e às vezes é lamentável quando vão os jornalistas à busca de informação e não se esquecer nunca que o jornalista é um veículo de divulgação gratuita de informação que pode salvar vidas. Então entristece saber que às vezes há alguma recusa na passagem dessa informação, porque a informação viaja e acaba por chegar aos maiores e menores cantos do mundo, interferindo positivamente na vida das pessoas. Dito isto, as febres hemorrágicas, nós quando tivemos que falar aqui em Angola, pelo menos, temos muito medo de uma e depois vamos convivendo com outras. O medo é precisamente do Marburgo, porque nós já tivemos um surto e que matou muita gente. É uma febre hemorrágica. O vizinho Congo teve o ébola, que também é uma febre hemorrágica. E nós vamos convivendo com a dengue, que pode passar por um leve mal-estar e depois evoluir para dengue hemorrágica e acaba de facto por ser também uma febre hemorrágica. A febre amarela, já tivemos um surto também, mas é uma das que tem vacina e é prevenível se observarmos as medidas básicas que vamos falar provavelmente lá mais para frente. Mas, portanto, essas patologias, o ébola, o Marburg, a dengue, a febre amarela, têm em comum dois sintomas, ou melhor, um sintoma e um sinal. Todas elas envolvem aumento da temperatura acima de 38, que quer dizer febre, e todas elas cursam com hemorragia, ou portanto sangramento. É saída de sangue, aquele líquidozinho vermelho, por qualquer orifício. Pode ser de forma intestinal, com fezes, com sangue, pode ser com vômitos do sistema digestivo mais cá para cima, com vômitos com sangue, podemos urinar sangue, ao invés de ser urina clarinha, uma urina mais escura, podemos ter ali onde quando a gente escova os dentes, que sangramos um bocadinho, mas aquilo não é propriamente um sangramento daquela extensão, é maior, sangramos pelas gengivas, podemos ter as conjuntivas com derrame com sangue, portanto é uma febre com sangue. E a par destes sintomas, no ABC, temos também mal-estar geral, dor abdominal, um cansaço muito grande, os doentes ficam muito deitados, às vezes não se conseguem levantar. A febre amarela, apesar de ser uma febre hemorrágica, tem também acrescido um sinal que as outras não têm, que é a coloração amarelada da pele e também das mucosas, dos olhos principalmente, a palma das mãos e a planta dos pés, que é chamada em medicina de icterícia. Nós sabemos que às vezes os termos técnicos acabam por complicar um pouco os nossos internautas e doentes, por isso acabamos por tentar desmistificar e terra a terra falar dos sintomas de uma forma mais simples para que a mensagem chegue lá em casa.
Doutora, podemos, portanto, dizer que as mais preocupantes serão a febre amarela e Marburg.
E a dengue. A dengue é, eu digo que, como convive conosco e às vezes só tem a forma leve, acaba por ser já um parente próximo, não é? Não é tão assustadora como a febre do Marburg e também a febre hemorrágica causada pelo vírus do ébola. Mas a dengue, apesar de ter uma forma tão fustre, pode evoluir para a forma grave, que é chamada de dengue hemorrágica. Por isso, quando estamos a falar das febres hemorrágicas, ela acaba por entrar no grupo das graves ou não graves, mas acaba por fazer parte delas também.
Doutora, certamente que o país tem programas de tratamento e nisto há diferenças regionais, campo e cidade. Qual é que é o cenário que a doutora conhece?
O cenário que se conhece é que nós não queremos de novo surtos de febre amarela, porque tivemos e matou muita gente. Não queremos outra vez surtos de Marburg. O que acontece com a febre amarela, por ter vacina, e às vezes existem campanhas que reforçam, de facto, esta vacinação. Por altura do surto que se teve cá em Angola, as pessoas, numa primeira fase, havia um desconhecimento, assim como há o desconhecimento, ou como houve o desconhecimento da Covid-19. Quando as patologias chegam com sintomas diferentes, antes de termos, de facto, do laboratório a confirmação de que se trata da doença X, é claro, aquelas pessoas que apanham acabam por os profissionais de saúde não ter uma resposta tão rápida. Com a febre amarela existem, de facto, programas. O programa alargado de vacinação contempla e essa febre, essa vacina, de facto, faz parte do nosso calendário e, quando apanhada, não quer dizer que a criança ou a pessoa que apanhou não vá contrair a febre amarela. Pode, mas o nosso descanso é que não se transforme na forma grave que é a dengue hemorrágica. Com relação ao Marburgo, não temos vacina. A campanha continua a ser evitar animais contaminados. Os roedores, morcegos, são, pelo menos, o que se diz selvagicamente, os reservatórios habituais. Portanto, tudo o que tem a ver com lidar com carne destes animais é evitar que se coma. Para aquelas localidades onde, de facto, o consumo é feito, que seja muito bem cozida, mas o evitar comer é, de facto, a premissa para esse tipo de patologia em que existe um hospedeiro animal que não o humano.
A doutora acabou respondendo a esta questão que tem a ver com a existência ou não de programas de tratamento. Uma das questões que mencionou ao longo destes momentos iniciais é a presença do sangue nesta questão das febres hemorrágicas. E isto leva-me à pergunta seguinte, que é, doutora, o facto de as febres envolverem o sangramento, será que dificulta a vossa abordagem e isto também pode criar preconceitos, porque na cultura africana, em particular, o sangue é algo que levanta este debate também?
Claro, inclusivamente na reportagem que ouvimos, existiam alguns mitos de queimar tecidos e tentar com que o fumo fosse, de facto, um tampão para as hemorragias que podem sair de qualquer lado, do nariz, das gengivas, dos olhos, do sistema genitourinário ou do digestivo. Esses mitos acabam por, às vezes, atrasar o atendimento destes pacientes. Por quê? Porque se o doente começa com sangramento, com urina com sangue ou com sangue nas narinas, o que acontece é que os familiares acabam por guardar esse doente com o receio de que os vizinhos saibam que naquela casa existe alguém que está a sangrar. E se não sabem de facto do que é ou o que é que se passa, acabam por guardar esse doente ou preferir o que nós aqui em África chamamos de medicinas alternativas. Isso pode, de facto, atrasar o cumprimento terapêutico, o profissional de saúde ter aquele seu aconchego de fármacos que, de facto, resultem para aquela patologia, atrasa o atendimento médico e, às vezes, podemos ter um desfecho final que ninguém gosta, que é esta pessoa chegar ao óbito. Posto no hospital, de facto, os familiares, é diferente nós visitarmos alguém que teve um bebê do que alguém que está a sangrar. E depois, se essa patologia tem, como o Marburgo, por exemplo, ou o ébola, que tem a sua forma de contágio, estar em contacto com material infectado, isso inclui saliva do doente, isso inclui urina do doente, isso inclui o sangue do doente. Portanto, tanto que nós às vezes vemos na televisão e nos sites dedicados a questões de saúde e doença, em que as pessoas que vêm doentes com Marburgo, com ébola, estão com estes fatos que agora são usados para a Covid, porque a forma de contágio acabam por ser os fluidos deste doente. Isso, de facto, tem que haver um preparo, não só das equipas de saúde, que têm que estar preparadas com material biológico ou de biossegurança, mas também os familiares que manipulam estes doentes antes de levar aos hospitais. E depois ainda tem a fase final. Quando esses doentes chegam ao óbito, geralmente não merecem um funeral como uma pessoa que morreu de outra patologia ou de outra causa, um acidente de aviação, por exemplo. E em África, o luto é vivido de uma forma muito intensa e de uma forma diferente. As pessoas têm a noção que quando se morre, não se parte para uma eternidade diferente e que de lá de cima, misticamente, este falecido, este morto, está a velar pelos vivos que ficaram na Terra. Portanto, há toda uma mística envolvida num funeral. Imagina dizer a uma família africana que não vai velar o seu ente querido porque dar o banho, vestir, poderá estar em contato com fluidos contaminados. Então, terá que ser feito um funeral de longe, com as pessoas vestidas de forma diferente, se calhar reduzidas a uma ou a duas pessoas. Portanto, tudo isso, desde o momento em que a pessoa fica doente até o óbito, está, respondendo à sua questão, de facto, envolto em muitos preconceitos.
Doutora, e sabemos que no sistema de saúde africano já há limitações, nas cidades há mais facilidades, mas também há as suas lacunas. No meio rural, por exemplo, como é que são interpretadas essas doenças, sabendo que, ou por via do estigma, ou também por via da ignorância, o ideal é muitas vezes acusar e as quimbandas, sem querer falar mal delas, muitas vezes fazem as suas interpretações e isto pode contribuir também para o atraso no tratamento dessas doenças, não é verdade?
Com certeza. Sabe que médico de médico e louco, todo mundo tem um pouco. É um ditado que se diz. Mas as pessoas levam tão a sério que qualquer curioso às vezes quer se passar por médico. A medicina é uma formação de 6 anos e, feliz ou infelizmente, não é hereditária. Não se passa de pais para filhos. Eu não sou médica só porque herdei algum conhecimento do meu pai que foi, ou da minha mãe que foi. Com relação às místicas ou às medicinas alternativas, é um pouco isso. São sobrinhos que os tios já foram de medicinas alternativas e tiveram a convivência com uma ou duas semanas e depois tratam esses doentes. E claro, que incutem nestas pessoas também alguma mística e isso atrasa sobremaneira nos tratamentos. Mas não é só com relação às febres hemorrágicas, nós temos com relação à esterilidade, por exemplo, antes de chegar a um obstetra que tenha capacidade para fazer com que a mulher gere filhos de outra forma, as pessoas passam nessas medicinas alternativas e às vezes já vêm com problemas e com órgãos danificados na sua função, porque andaram a tomar durante anos a fio medicamentos que não estão comprovadamente feitos eficazes para o efeito. Com as febres hemorrágicas, com as doenças no geral, acontece a mesma coisa. Só que uma questão é tratar-se, por exemplo, uma infertilidade em que não há uma urgência de vida, não há perigo, não há, portanto, o doente não vai morrer hoje ou amanhã. Nas febres hemorrágicas, não. O doente está a esvair sem sangue, precisa de tratamento urgente, é uma doença aguda, tem um contágio muito grande entre os manipuladores deste doente. Portanto, a atuação deve ser para ontem, tem que ser rápida. O acesso aos cuidados de saúde tem que ser imediato. E tem que haver, da parte das equipas de enfermagem e médicas, as equipas hospitalares, a rapidez no diagnóstico ou, pelo menos, mandarem-se amostras para o laboratório central no caso de haver uma patologia estranha no seio da comunidade. O atraso no diagnóstico, às vezes, não parte só da população. Não podemos apenas atirar a pedra só para um lado do lago. Temos que ver as duas partes e não queimar o mensageiro. Muitas vezes, os populares estão até de palestras, estão muito bem abalizados e sabem, surgiu algo diferente, vamos até a um centro de saúde. Mas às vezes há uma demora no diagnóstico e são interpretados sinais e sintomas como se fossem outras síndromes e esse atraso às vezes pode também ser visto por parte das equipas de saúde que podem não reconhecer a tempo surtos de patologias estranhas que podem ser de facto febres que evoluem para quadros hemorrágicos.
Obrigado, doutora Nádia, por esta excelente explicação. Vale a pena lembrar ao internauta que nos assiste através do Facebook e do YouTube que pode deixar também o seu comentário. E estes comentários, devo dizer que ajudam a nós, Voz da América, a doutora Nádia, a ficarmos cada vez mais fortes e justificar este programa. Os comentários, por exemplo, que temos neste momento são saudações. Temos a Céu Madilane, que diz que está a seguir o Washington, o Angola Saúde em Foco, Washington Fora de Horas, é uma vez mais o programa que faço a quarta-feira. O Etienne Domingos segue este Angola Saúde em Foco e manda cumprimentos à doutora Nádia. O Anjo Gabriel segue o programa a partir do UIS em Angola. O Orlando Landão está na Uila em Angola. E também temos o Jorge Mucuti, que segue este Angola Saúde em Foco. Temos uma pergunta aqui que foi nos enviada, doutora, pelo nosso participante sempre presente, o Domingos Etienne, que diz que é estudante na Rússia, ela é da Guiné-Bissau. Coloca uma questão que é a seguinte: gostaria de saber o que provoca a febre tifoide e qual é o tratamento mais eficaz, e diz que na Guiné-Bissau as pessoas já dizem para não se comerem verduras, alfaces, pepinos, entre outros, porque são alimentos que provocam a tifoide. Em 3 minutos, certamente que a doutora Nádia vai dar uma explicação que pode ajudar o amigo Etienne e outros a perceberem um pouco mais sobre o que é a febre tifoide.
A febre tifoide é uma patologia causada por um bichinho pequenino que se chama Salmonella tif. E a relação que ele faz com relação às saladas é verdadeira. Porquê? Porque a salmonela está presente em alguns alimentos e ela morre em temperaturas muito altas. Portanto, em alimentos cozidos poderá estar presente, mas na sua forma morta. Nos alimentos crus ela está aí presente e depois pode de facto fazer a festa. E ela pode estar presente na gema de ovo, para aquelas pessoas que gostam do ovo estrelado, mal passado. Ela pode estar presente nos legumes e nas verduras. As saladas, como são comidas cruas e quando não muito bem lavadas, a Salmonella tifi está lá. E ela pode, de facto, com seus flagelozinhos, entrar pela boca, via de entrada, e causar vários sintomas. E um deles é a diarreia, a febre, mal-estar, dores articulares, pode ter umas manchinhas na pele, e essa febre tifoide às vezes é tão grave que pode perfurar o nosso intestino. A febre tifoide acaba por ser uma das patologias que é apontada como causadora principal da perfuração intestinal. E é um quadro que a gente chama de abdômen agudo, que o tratamento é cirúrgico. Portanto, uma patologia que podia ser evitada apenas por se cozerem bem os alimentos ou lavarem-se bem os legumes e as frutas, podemos parar num bloco operatório e o cirurgião ter que ir lá cortar o nosso intestinozinho, que já está perfurado, e ter mesmo que cozer. Porque a salmonela, ela gosta do intestino, ela perfura e causa um quadro muito grave que pode levar à morte do doente.
Obrigado, doutora Nádia. Uma vez mais, excelente explicação para aqui o nosso internauta Etienne, que nos segue a partir da Guiné-Bissau. Vale lembrar a todo o internauta da Voz da América que este programa está no Facebook e também no YouTube e que também pode mandar os seus comentários através do +244 925 093751. O Angola Saúde em Foco da Voz da América a partir de Washington, D.C. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 MHz e em onda curta em 12.080 e 17.655 kHz. Este é o Angola Saúde em Foco da Voz da América. Estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Vamos, de seguida, ao resumo de notícias. Vamos conferir os títulos que são destaque nesta sexta-feira. O governo de Joe Biden lançou na quinta-feira o maior programa contra a pobreza aqui nos Estados Unidos, isto em meio a uma crise que muitas famílias enfrentavam. As famílias irão receber até $300 por mês para cada criança de 6 anos e $250 mensais para cada criança a partir dos 6 meses. Os residentes do condado de Los Angeles serão novamente obrigados a usar máscaras em ambientes fechados, independentemente do seu status de vacinação, face ao aumento de casos da Covid-19. A Ordem de Saúde Pública para os 10 milhões de habitantes do condado entrará em vigor no sábado, pouco antes da meia-noite. As autoridades no oeste da Alemanha dizem que as chuvas fortes e cheias mataram dezenas de pessoas, enquanto mais de 1000 pessoas estão desaparecidas. A emissora alemã Deutsche Welle reporta que a maioria das 80 fatalidades ocorreram na Renânia do Norte, enquanto 1300 pessoas são dadas como desaparecidas na região de Havler, a sudeste da cidade de Bona. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, visitou na sexta-feira um local de saque na província oriental de KwaZulu-Natal. Ramaphosa alegou que os incidentes de violência mortal e saques que abalaram o país nesta semana foram planeados e instigados. Os Estados Unidos preparam-se para impor sanções nesta sexta-feira a várias autoridades chinesas por causa da repressão de Pequim à democracia em Hong Kong, reporta a agência de notícias Reuters. Em resposta ao anúncio dos Estados Unidos, a China disse que o país deveria deixar de interferir em Hong Kong. Um atleta do Uganda desapareceu no Japão, para onde se deslocou para participar nos Jogos Olímpicos. A imprensa japonesa reportou que a ausência do halterofilista Júlio Sessetukleku, de 20 anos de idade, foi notada durante a realização de testes da Covid-19 em Insumisano, Osaka. E, por último, as autoridades do Estado australiano de Victoria instaram as pessoas a obedecer às medidas de bloqueio depois de 6 novos casos terem sido reportados nesta sexta-feira. Os novos casos levam o número total de casos ativos adquiridos localmente em Victoria para 24. Assim foi o resumo de notícias aqui neste Angola Saúde em Foco da Voz da América. Voltamos a falar de saúde. Virtualmente presente em todas as partes do mundo, exceto na Islândia, o mosquito transmite nos países pobres uma das doenças que mais matam, a malária, um problema de saúde cuja resolução passa por muitos profissionais. Numa reportagem que expõe problemas de desenvolvimento, vamos à periferia de Luanda com o Israel Campos.
O município de Talatona, Luanda, é marcado por um contraste de assimetrias sociais e económicas bastante intrigantes. É que de um lado cresce uma cidade de luxo, de altos edifícios, estabelecimentos comerciais e condomínios de alta segurança, e do outro, à distância de um muro, nasce uma realidade completamente diferente, onde a fome, o lixo, a falta de assistência social e as doenças são o prato do dia-a-dia. No bairro de Angerré, um dos parentes mais pobres de Talatona, o dia começa cedo. Rafael Cameira tem que descer a vala para tirar água para regar as plantas e outros afins. A casa onde reside com a sua família é mesmo à frente desta vala, onde o lixo e a água suja têm lugar privilegiado.
Ao anoitecer, há muitos mosquitos. E há muitos mosquitos, isso é causador de paludismo e tal. Eu, como morador daqui, fiquei muito doente.
Só este ano, o jovem estudante já teve malária por duas vezes.
Eu desejo que as autoridades venham cá, analisem a área, para ver se fazem uma limpeza, sensibilizem os moradores.
Domingas Cardoso diz-se inquieta por causa da situação de salubridade do bairro.
A sola mesmo aqui, todo Danjarré, por exemplo, meus bebês, em um mês repetiram duas vezes o paludismo. Epa, é mesmo um pouco complicado.
Quando os filhos estão doentes, Domingas tem que atravessar a ravina para apanhar um candongueiro e levá-los ao Hospital Municipal de Talatona. Lá, são tantos os casos de malária que muitas vezes os médicos dispensam as análises clínicas.
Lá no Hospital da Vila, por exemplo, da outra vez quando fui com o meu menino, lá não fizeram análise, só passaram a receita, nem pica lideram, nem nada, mas estava cheio de febre. A doutora só passou uma receita e vim para casa.
E receita de que doença?
De paludismo mesmo.
Sem ter feito análise?
Não, sem ter feito análise.
E por que não fez análise?
Epa, não sei também. Estão me falando até que a receita vai comprar os medicamentos e quarta em que deram.
Neste bairro quase esquecido, são poucos os com esperança em dias melhores.
Essa bala agora tornou uma lixeira.
Ok.
Isso agora voltou, tornou uma lixeira, porque quando a água passa mesmo aqui é um show.
Grande parte dos moradores do Dangerê acorre aos hospitais municipais de Talatona ou Geral de Luanda quando sentem os primeiros sintomas de malária.
Temos feito não só tratamento de lagoas, mas também fumigação intra e extradomiciliar para ver se conseguimos conter da melhor forma possível essas situações de casos de malária e outras doenças derivadas dessas condições.
Entre os residentes do bairro da Gerê, há quem desminta a fumigação permanente do bairro, como aponta o diretor municipal da saúde de Talatona.
Nunca houve desinfestação. Temos estado a ouvir apenas pela rádio a existência de meios que deviam desinfestar. O bairro nunca fizeram a desinfestação nem nada.
O governo promete ação, mas não deixa claro nem quando, nem como.
Mas em termos práticos, nós vamos mapeando e temos de forma controlada, porque isso é essencial, todos os anos nós temos isso, uma altura em que há um pico da subida dos casos de malária, e nós preparamos-nos também para isso.
Numa conferência de imprensa o mês passado, a ministra da Saúde, Sibelo Tucuta, apresentou os dados sobre a doença no país referente ao período entre janeiro a maio deste ano.
De janeiro a maio de 2021, foram notificados 3.799.458 casos de malária, com 5.573 óbitos.
Contudo, há quem defenda que os números de vítimas de malária em Angola podem ser maiores do que aqueles apontados pelas estatísticas oficiais, pelo que demandam mais ação do governo.
Se nós estamos a falar de um semestre que 5 mil pessoas morreram, provavelmente esse número seja maior, tendo em conta que muitos óbitos nem chegam, que muitos pacientes nem chegam ao hospital. Então nós podemos estar aqui a falar, se calhar, de um número superior ao que estamos aqui a mencionar. Até porque no relatório da Organização Mundial da Saúde da Angola, relacionado ao ano 2018-2019, aponta que de dois em dois minutos, uma criança ou uma mulher grávida morre de malária em Angola ou é diagnosticada malária em Angola.
É preciso que se olhe para a malária não como um problema da saúde, mas do saneamento básico, como afirma o engenheiro de construção civil, António Venâncio.
Nós invertemos as coisas. Quando se fala em malária, as pessoas vão logo correr para a saúde. Não. Se fala em malária, há causas que trazem a malária, que é exatamente a inexistência de estruturas de saneamento, e as estruturas de saneamento são construídas pelos engenheiros, são concebidas pelos engenheiros, e aqui os engenheiros têm uma primeira palavra a dar.
De Luanda para a Voz da América, o Israel Campos.
Mesmo com os problemas, os mais novos vão brincando aos skates e se calhar um dia vão jogar hockey em patins e ganhar campeonatos mundiais. Obrigado por esta reportagem, Israel Campos, uma reportagem que levanta a necessidade de um trabalho conjunto para eliminar o habitat dos mosquitos que transmitem a malária, a febre amarela e não só. Doutora Nádia, há uma relação entre isto, saneamento e doenças hemorrágicas, e como é que olha para o que tem sido feito?
Sim, se tivermos que falar do causador, de quem está por detrás, o culpado da transmissão destas patologias, e como estamos a falar das febres hemorrágicas, alguma delas também, sim, podemos fazer essa relação entre saneamento básico, transmissão de doenças. Aliás, o saneamento que é básico, quando se diz básico, é aquilo que até o pacato, mais dos pacatos cidadãos, têm direito. É básico ter água potável, é básico viver numa zona em que não haja lixo, é básico poder ter um ambiente menos poluído. Isso é básico, por isso é que é o saneamento básico que se fala no todo. Os lixos, existem imensas patologias que são transmitidas, mas nós vamos falar apenas das que estamos hoje aqui a falar, e a dengue, que começamos a bater desde o início do programa, é transmitida por um mosquito. Esse mosquito habita nas zonas onde a sua convivência com águas paradas e o lixo é proporcionado. Esse mosquito não é transmissor apenas da dengue. A chikungunya, que também é uma febre, não hemorrágica, mas é uma febre, a própria malária, o zika, a febre amarela, são todos mosquitos que habitam em zonas onde o saneamento não é básico. E isso, se tivermos que fazer a interligação, estamos a falar de zonas onde não há escoamento, que acaba por ser também premissas para o saneamento básico, em que as águas ficam mais paradas, os mosquitos vêm ali um ambiente para se multiplicarem. E quando estou a falar do mosquito, estou a falar do Aedes, que causa as patologias que já disse, a febre amarela, a chikungunya, a dengue, mas também estou a falar do Anopheles, o nosso famoso Anopheles, que causa a malária grave, que é a malária por Plasmodium falciparum. Essa sim não é uma febre hemorrágica, mas a sua forma grave pode de facto atingir algumas células do sangue com diminuição da sua função, firme, por exemplo, as plaquetas, e causar alguma coisa que a gente chama de coagulação intravascular disseminada, e que depois o doente não coagula, de facto pode entrar num quadro fatal de hemorragia, apesar dela não ser considerada uma febre hemorrágica. Tudo isso tem a ver com lixo, falta do saneamento que não é básico e o aparecimento dos mosquitos, que são de facto os vetores para o aparecimento destas patologias. É possível fazer a interligação completamente.
Doutora, vamos destacar nesta conversa a dengue, que no início disse que era um problema real em Angola. Esta é uma doença, como é que se manifesta, como é que é o tratamento disponível no país?
Vamos começar pelo fim, porque são as notícias más que a gente começa a dar logo no início, que me faz a questão. A dengue não tem um tratamento específico. Portanto, é um tratamento sintomático. Devem-se evitar alguns medicamentos que têm potencial hemorrágico, já que a dengue pode se transformar em dengue grave, que agora já nem se chama dengue hemorrágica, mas a dengue grave, que também pode, de facto, cursar com hemorragia. Pronto, isso é a má notícia. Não tem tratamento, é sintomático. Tem febre, vamos baixar a febre. Tem vômitos, já estou a falar dos sintomas. Tem vômitos e desidrata, vamos hidratar o doente. É um doente que está com muita astenia, está fraco, precisa de repouso, vamos internar o doente, vamos estudar o doente, vamos fazer análises. Se de facto nessas análises vierem sintomas que, ou sinais, resultados que nos fazem alegar que existe disfunção de órgãos, ou do fígado, ou do rim, com uma insuficiência renal, não importa, mas que um órgão está atingido, vamos tratar o atingimento daquele órgão. Mas a dengue como entidade clínica não tem um tratamento específico. Ela tem três fases. Há uma fase que começa, que é aquela que faz o doente procurar um médico, que é a fase em que tem dor. A dor é conhecida como o quinto sinal vital. Ela, além da temperatura, do pulso, da respiração, da pressão arterial, há um quinto, que é a dor. A dor, de facto, é mensurável. Algumas biografias dizem que nós devemos mensurar de um grau que vai de 1 ou de 0, que é dor nenhuma, até o grau 10, que é a escala analógica da dor. Portanto, a dor é, de facto, um sinal que nos faz crer que estamos vivos. É um sinal vital. E nesta primeira fase da dengue, é aquela fase que há dor, que a dor nos avisa, que é chamada fase febril. Para além da dor, a dor de cabeça, a dor nas articulações, a dor de barriga, a dor no corpo todo, temos também a febre. É o aumento de temperatura. Uma temperatura normal vai até 37 graus. Dependendo da gravidade, o que os livros dizem, medicamento só dá acima de 38 graus centígrados. Abaixo disso, vamos fazer um arrefecimento. Não agasalhar o doente, tomar um banho com água tépida, não fria, porque isso pode haver choque térmico, e tentar abrir as janelas e fazer com que o ambiente fique arejado. Depois de 38 a 38,3, aí sim vamos dar medicamentos que baixem essa febre. Isso é a primeira fase da dengue. A segunda é chamada fase crítica. A fase crítica em que já há atingimento de um ou de múltiplos órgãos, que pode haver aumento da função do fígado com aumento das transaminases, pode haver uma insuficiência renal com aumento da creatinina e do ácido úrico da ureia e pode, de facto, haver uma vasodilatação dos vasos, isso transmitindo em linguagem mais simples, é os tubinhos onde passam o sangue, as veias e as artérias, as suas paredes deixam passar o sangue do seu interior ou o líquido do seu interior para fora destes vasos. Depois desta fase crítica, em que o doente provavelmente já está internado, quando agrava ainda mais, porque às vezes o pior pode piorar, há a fase muito crítica, que é chamada de dengue grave ou dengue hemorrágica. E se o doente escapar, e que habitualmente escapa na dengue, temos uma fase de recuperação. Portanto, todas estas fases são as fases da dengue. Quando é que surge a hemorragia? Habitualmente de 4 a 10 dias após a infecção. Nós estamos com uma febrezinha, não ligamos, não tratamos, não vamos ao médico. Isso pode agravar e causar, de facto, transtornos de sangramento ou os transtornos hemorrágicos. A partir daí, o mosquito é o culpado. Onde ele vive, já aqui falamos, pica uma pessoa infectada, transporta dentro de si o vírus e vai picar uma pessoa sã. É assim que é feito o ciclo de transmissão desta patologia que é grave, mas que convive connosco.
Ora, em 1976 foi verificado no rio Ébola, aí na vizinha República Democrática do Congo, o primeiro surto de uma perigosa febre hemorrágica, que é a Ébola. Angola não teve uma situação desastrosa como países como Congo, Guiné, a Libéria ou a Sierra Leoa, mas creio que é preciso estar atento. E como, doutora?
É preciso estar atento porque existe um reservatório, que são os animais, e às vezes a manipulação de carne contaminada ou de a compra de alimentos, principalmente carne desses animais, doentes, em sítios impróprios. Eu quando digo sítios impróprios é porque quando vamos comprar a carne, o bom é que seja num sítio onde existe de facto um veterinário que atestou que aquela carne está em condições de ser comida. Então, estes agentes podem de facto frequentemente infectar os pacientes através desse contacto com carne infectada ou com fluidos e secreções corporais infectadas. Diferente da patologia que falamos anteriormente, que é a dengue, que existe um mosquito, esse não, esse temos que ter muito mais cuidado, porque quando eu falo de fluidos, eu posso estar a falar de secreções vaginais, posso estar a falar de saliva, posso estar a falar de lágrimas, posso estar a falar de tudo que sai de um corpo que tenha o ébola positivo, pode infectar uma pessoa sã. Por isso é que tem que se usar luvas, aqueles fatos grandes, parecem de astronautas, para que exista de facto uma barreira entre a pessoa doente e a pessoa sã. O estar atento, é claro, nas zonas endémicas, nas zonas em que de facto o ébola já teve mais do que uma vez, e o vizinho Congo, infelizmente, tem sido quase que fustigado sempre que existem surtos epidémicos da patologia, é ter cuidado de não viajar para áreas infectadas ou áreas em que, de facto, estão delimitadas com uma cerca sanitária de que ali existe o vírus do ébola e está ativo, na sua forma ativa. Pessoas que saiam destas zonas imigrando têm que ter cuidado de ficarem em quarentena até o período de tempo que se preconiza habitualmente nestes casos, a ver se há desenvolvimento de sintomas ou não. Todas essas atenções têm a ver com o que nós chamamos que são medidas epidemiológicas. Se epidemiologicamente aquela zona é infectada pelo vírus do ébola, é fazer-se cercas sanitárias e terem-se cuidados redobrados no contacto com pessoas que saem e das pessoas que vão para estas zonas.
Obrigado, doutora. A partir do estúdio 55 da Voz da América em Washington, D.C., este é o Angola Saúde em Foco. E E dando continuidade ao nosso programa, vamos já mais uma reportagem. 7 vacinas da Covid-19 receberam luz verde da Organização Mundial da Saúde até agora e, à medida que novas variantes do coronavírus surgem, aparecem dúvidas sobre a eficácia de cada uma dessas vacinas. Isso pode ficar confuso. João Santa Rita.
Com o aumento de casos provocados pela variante Delta, os relatórios mostram que até mesmo algumas pessoas vacinadas ficam infectadas com o vírus Covid-19. Mas essas infecções são geralmente leves. Todas as vacinas ainda funcionam no essencial, diz Bill Powderly, do Instituto de Saúde Pública da Universidade de Washington.
Eles são muito eficazes no que queremos que eles façam, que é proteger as pessoas de doenças graves e da morte.
Uma onda de infecções em Israel levantou preocupações recentemente de que algumas vacinas são mais fracas contra a variante Delta. Mas Powderly diz que as vacinas evitam os piores casos, como mostra um aumento repentino no seu estado do Missouri.
Eles estão a ter infecções exatamente como os israelitas, em pessoas que foram vacinadas, mas ninguém é hospitalizado. Todas as suas hospitalizações e, infelizmente, todas as suas mortes são em pessoas que não foram vacinadas.
Algumas das injeções são melhores do que outras para estimular o sistema imunológico. As vacinas de mRNA da Moderna e Pfizer geralmente parecem produzir a maioria dos anticorpos, seguidas pelas vacinas de vetor viral, Johnson & Johnson, a vacina da Universidade de Oxford, AstraZeneca, e a Sputnik V, da Rússia. As vacinas de vírus inativados da Sinovac e da Sinopharm, da China, estão na extremidade inferior da escala. Todas produzem anticorpos suficientes para combater a estirpe original, mas os níveis de anticorpos começam a ter mais importância contra as variantes, dizem os especialistas, como o professor de medicina Peter Openshaw, do Imperial College de Londres.
Talvez com vacinas um pouco menos poderosas, que não induzam uma resposta imune tão forte, o agente Delta começará a aparecer. Estão ainda a manter alguma proteção contra o estágio mais grave da doença, mas é claramente uma espécie de escala agora em queda.
E as vacinas Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson e Sputnik V parecem ser melhores do que a Sinopharm e Sinovac na ativação da segunda linha de defesa do corpo, as chamadas células T. Deborah Fuller, especialista de vacinas na Universidade de Washington, afirmou.
As vacinas capazes de induzir uma resposta imune de suporte, como uma resposta de células T, irão dar uma proteção melhor contra diversas variantes virais do que uma vacina inativada que apenas induz anticorpos.
Ainda assim, diz Fuller, as vacinas da Sinopharm e Sinovac são muito parecidas com a vacina atual contra a gripe. Não são perfeitas, mas são melhores do que nada, apesar das reclamações que se ouvem anualmente.
Ouvi dizer que alguém toma uma vacina e diz: bem, nunca mais vou tomá-la porque fiquei doente mesmo assim. E a minha resposta é sempre esta: sabes de uma coisa? Terias ficado muito mais doente, potencialmente hospitalizado, se não tivesses sido vacinado.
E, diz ela, que todas as vacinas ajudam a desacelerar a disseminação do vírus, o que significa menos chances de evolução de variantes perigosas.
Doutora Nádia, caminhamos para o final. Esta reportagem mostra, de facto, a relevância de uma máxima: mais vale prevenir do que remediar, não é verdade?
Mas as pessoas estão a receber a mensagem da forma contrária. Estamos a remediar com estas vacinas e não estamos a atingir a prevenção que queremos. Tanto uma como outra, as vacinas têm o potencial de inocular, de colocar lá dentro uma informação para quando o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, entrar para o nosso organismo, ele diz: não, eu já cá estive, se calhar é melhor regressar. Ainda que seja com uma menor potência, nós não queremos que os nossos doentes cheguem à forma grave. E todas elas têm esse potencial, é transmitir informação genética do vírus. Esse é o descanso que temos. Nós queremos que globalmente haja, de facto, uma percentagem grande de vacinados para que aqueles que ainda estão na dúvida sejam, pela imunidade do grupo, alcançados por essa benesse. Mais vale prevenir do que remediar. E as vacinas da Covid-19 vieram mostrar que não estamos a remediar. Pessoas que tiveram Covid-19 com sintomas leves, grupos de risco, idosos foram vacinados. Podia ter sido pior.
Alguma relação, já agora que falamos das febres hemorrágicas entre a Covid-19, outras complicações e esta questão das febres hemorrágicas, e que recado?
A Covid-19 acaba por ser uma surpresa todos os dias e todos os dias nós estudamos um pouquinho e parece que não estudamos nada. Estamos há mais de um ano nisto e todos os dias surgem sintomas. Começou-se por ser uma patologia estritamente respiratória. Depois começaram a atingir o sistema nervoso central. As pessoas não têm cheiro, não têm paladar. Os nervos periféricos começaram a ser atingidos. E também já se diz que a Covid-19 é estritamente inflamatória. Essa inflamação, de facto, pode mexer com a coagulação e causar alguns sintomas hemorrágicos na sua fase mais terminal. Mas, como digo, todos os dias estudamos um bocadinho e parece que sabemos menos sobre a Covid-19 em termos de relação com outras patologias. A febre está presente, a hemorragia nem sempre.
Doutora, já mesmo a marcar o ponto final, em relação às febres hemorrágicas, da sua experiência, do seu trabalho, em 2 minutos, por exemplo, o que é mais preciso fazer? O que nós, como utentes do vosso serviço de saúde, devemos fazer? O que a saúde também deve fazer para estancar, não diria, mas minimizar, para que vocês tenham pouco trabalho que nós também podemos contribuir?
A contribuição dos utentes é sempre, se na vigência de sintomas, não importa quais, recorrer ao médico. É um profissional que está capacitado, habilitado para reconhecer sintomas, de pedir exames que são complementares a esse diagnóstico e chegar-se de facto a tudo o que nós queremos, que é a cura. Então, sintomas, recorre ao médico. Aos profissionais de saúde, as valências e as atualizações constantes são necessárias. O que era dito anteontem sobre alguma patologia, olha, temos o exemplo da Covid e com as febres hemorrágicas é igual. O que dizíamos anteriormente pode não ser válido no dia de hoje. É preciso que as atualizações sejam constantes, é preciso que os profissionais de saúde estudem e é preciso que as pessoas que estão a rodear esses profissionais de saúde, que são familiares, contribuam exatamente para que o sucesso de uma profissão tão nobre, que é a profissão da saúde, seja de facto uma mais-valia no seio das populações. Reconhecer, reconhecer, reconhecer e informar as populações, porque a informação quando chega, e eu vou terminar como comecei, não vamos coartar o trabalho de um elo, que é o jornalista, que leva a informação gratuita às populações, porque isso de facto pode salvar vidas.
Doutora, repetimos a mesma mensagem. Em algum momento não se sente assim a desanimar, de tipo, vou largar esta bata branca e ir para outra?
Não, não. A medicina é a minha paixão bem resolvida. Desistir nunca.
Doutora Nádia Camate, uma vez mais em conversa aqui neste Angola Saúde em Foco e a revelar que a medicina é de facto a paixão resolvida. Não vamos entrar mais no campo das paixões, ficamos pela paixão da medicina. Foi assim, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado por esta participação. Espero ter a doutora nos próximos momentos. Uma última mensagem para quem nos segue em Angola e pelo mundo.
A atenção é a nossa melhor arma para todas as patologias e é tão reconfortante saber que a prevenção não depende só de nós, que existe algo muito mais potente para prevenir doenças. E esse algo mais potente para se prevenir doenças chama-se precisamente vacinas. Vamos vacinar, a Covid-19 mata, está aí conosco, quer conviver e quer continuar. E a luta é de todos nós. E sendo de todos nós, a ninguém pertence.
Muito obrigado, doutora Nádia Camate, por esta mais uma presença no Angola Saúde em Foco da Voz da América. A partir do estúdio 55, aqui em Washington, D.C., aconteceu mais um Angola Saúde em Foco. Esta semana estivemos uma vez mais com a doutora Nádia Camate. Em nome de toda a equipa da Voz da América, um grande abraço de mim, a mãe de Miguel, do Mariano Bartolomeu e de toda a equipa técnica que tornou possível este programa. Nós voltaremos para a semana. Bom fim de semana e com toda a saúde preservada.